Cruzeiro, né? Porque o Cruzeiro, inclusive, estava ameaçado de não chegar à fase semifinal e o Tite muito ameaçado de perder o cargo antes de chegar uma eventual decisão. No Campeonato Brasileiro, você não pode abrir mão, né? Mas os caras estavam nitidamente, estavam muito desgastados, tanto que eu falei aqui, a primeira vitória aconteceu só na nona rodada, até a quinta rodada, o time muito impactado pelo Campeonato Mineiro, dividindo as atenções e repetindo formação, e aí depois, na sequência ainda, um desgaste, tudo isso aconteceu, começou a melhorar com a mudança do comando técnico e com a parada da data FIFA. Agora, se você pegar os principais jogadores do time e a sequência de jogos que eles vêm jogando, não é muito diferente. Não é muito diferente. O Gerson jogou os 7 últimos jogos. O Matheus Pereira jogou os últimos 6. Fabrício Bruno os últimos 7. Jonathan Jesus os últimos 7. Lucas Romero também. O Christian teve um descanso agora de 2 partidas. Olha o quanto ele correu ontem. Então eu tenho essa preocupação, sim. Eu tenho essa preocupação, sim. Não adianta empatar com o Palmeiras, que não muda nada no preço do dólar, e não conseguir ter o mesmo nível de entrega, de intensidade, de condição, de saúde na terça-feira. Então, por exemplo, seria mais negócio, não que fosse acontecer, ou que não dá pra gente prever o que vai acontecer, mas se ele não desgasta ninguém ontem e perde o jogo, ele chega na Argentina e ganha a classificação.
Uhum.
Então, eu tenho essa preocupação justamente por um futebol físico que a gente deu 1 milhão de exemplos aqui. Falou do Mirassol, falou do Atlético, falou do próprio Cruzeiro. Tá falando aqui do Campeonato Mineiro, que encavalou com o Campeonato Brasileiro. Se quiser pegar também, pode pegar o Curitiba, que tem um time razoável, né? E que tá ali brigando pelas primeiras colocações do campeonato, porque foi eliminado antes da final do Campeonato Paranaense. Já foi eliminado da Copa do Brasil e não disputa nenhuma competição sul-americana.
Uhum.
E você pode pegar um montão de exemplo aí. Então, eu tenho essa preocupação. Repito, dar certo ou não dar certo, vai depender do que acontecer terça-feira.
Né, também acho. Vai muito passar por isso. Vamos trazer aqui o lateral Fagner, porque ele falou do bom resultado, elogiou a equipe e comentou da preparação para a partida contra o Boca lá na mítica La Bombonera. Vamos ouvir.
A equipe hoje se comportou de uma maneira muito bem, né? Quando a gente fala sistema defensivo, a gente não quer dizer só a linha de defesa. Eu acho que ela vem desde da linha de ataque, né? Que ajuda na pressão, que ajuda para que a bola às vezes chega de uma forma mascada, né? Então acho que tá todo mundo de parabéns pelo comportamento, pela maneira que entendeu o jogo, né? E a gente sai satisfeito, né? Pelo desempenho da equipe, óbvio. Gostaríamos de sair daqui com a vitória, mas a gente fica satisfeito de ter arrancado o ponto do líder, que a gente sabe que muita gente vai vir aqui e não vai conseguir.
Ô Fagner, você tem algum cronograma com o técnico Arthur para essa sequência sua? Por exemplo, você não completa 3 jogos. Tem algo nesse sentido? Você faz 2, descansa 1 para depois voltar bem? E como é que o Fagner tá para encarar esse jogo em La Bombonera?
Cara, cronograma não tem, né? Assim, deve ter dele com a comissão, com a parte fisiológica, né? O que eu procuro fazer é sempre recuperar o mais rápido possível e estar bem, né? E assim, me sentindo bem também, acho que isso é importante. E agora é descansar, se alimentar bem, que a gente sabe que terça-feira tem um jogo difícil e quem o Mister optar tem que estar preparado para fazer um grande jogo.
E pode preparar que vai ser um jogo daquele jeito, pegado, Boca dentro da Bombonera. O Ale já deu o recado. Boca não conseguiu classificação no argentino, né? E no Apertura, que é o primeiro turno, e tá só esperando esse jogo. Só trabalhando, só esperando esse jogo. Tá? Ele foi eliminado pelo Huracán. Engraçado, no dia que eu estive lá e acompanhando o jogo do Campeonato Argentino, foi justamente Boca e Huracán em La Bombonera. Eu estive lá assistindo o jogo. E foi eliminado agora pelo Huracán. Então, assim, é um time que tá descansado, vai jogar dentro de casa e só esperando o Cruzeiro, vai ser esse Boca Juniors. Por falar no jogo do Cruzeiro, o Rubem Júnior tem detalhes pra gente da preparação do Cruzeiro agora, pensando justamente no jogo da terça-feira. Fala, Rubens!
Boa tarde para você, Romano, Alexandre, Simões, Ale Oliveira, amigos e amigas do Domingão Esportivo da Itatiaia. Estamos acompanhando todos os passos do Cruzeiro, que conquistou, né, esse ponto que é considerado pela comissão técnica valioso nessa caminhada que tem com números espetaculares, né? O técnico Arthur Jorge, por exemplo, teve 5 vitórias, 1 empate, 2 derrotas apenas na sua trajetória no comando da equipe no Campeonato Brasileiro, mas de página em página. Agora o assunto é Copa Libertadores. Na próxima terça-feira, jogo 9:30 da noite em La Bombonera. 2.000 ingressos foram vendidos ao torcedor do Cruzeiro, que já começou a tomar as ruas de Buenos Aires. Vai recepcionar a delegação do Cruzeiro, que chega neste domingo. Trabalhou pela manhã no CT do Corinthians e está neste momento preparando o seu embarque para Buenos Aires. Para o jogo, apenas o Arroyo, que vai cumprir suspensão, não reúne, né? Não vai com a delegação para Buenos Aires. Aí fica a interrogação que pode fazer o técnico Arthur Jorge. Tudo indica, pelas suas últimas movimentações, que o Sinisterra pode ser o escolhido. O Sinisterra, que vem mostrando a cada dia uma recuperação ainda maior daquelas lesões musculares que teve. Já teve aí 7 jogos nesta temporada. O Kienge teve 12 e o Bruno Rodrigues 15. O Bruno Rodrigues, que não estava à disposição para o jogo contra o Palmeiras, passa a ficar à disposição para a partida contra a equipe do Boca. Mas para a vaga do Arroyo fica aí o Sinisterra largando em vantagem por tudo que vem apresentando, o próprio Kienge também. Vamos aguardar o que pode fazer o técnico do Cruzeiro, que pro duelo contra o Palmeiras não contou também com uma peça importante, que é o Neyzer Villarreal, quase sempre entrando ali na vaga do Caio Jorge. O Neyzer foi poupado, vai reunir condições de ficar no banco, está sendo reavaliado pelo departamento médico do Cruzeiro. O assunto agora é Copa Libertadores. Brasileiro apenas no domingo contra a Chapecoense. Não vai poder contar com o Arroyo, que vai cumprir suspensão e vai fechar a sua participação ainda neste mês de maio contra o Barcelona de Guayaquil no dia 28 no Mineirão, e no dia 31 jogo contra o Fluminense. É o Cruzeiro seguindo a sua estrada e agora rumo a Buenos Aires, na Argentina. Eu volto com você, Romano.
Valeu, Rubens. Obrigado pelas informações, trazendo detalhes aqui do Cruzeiro, que se concentra agora no jogo da Libertadores. São 2:44. Vou pro intervalo. É rapidinho. Não sai daí, não.
Pensando em transformar o seu lar, mas só de imaginar a sujeira e o transtorno você já fica desanimado? Pois saiba que é possível reformar com produtos fáceis de instalar e pagando pouco. Na JC Decor você encontra pisos vinílicos, rodapés, verniz adesivos, painéis ripados e muito mais. Estamos localizados na Pedro II 1479 e também entregamos para toda Minas Gerais. Para saber mais, acesse jcdecor.com.br.
A Itatiaia está chamando!
Itatiaia, Campeonato Brasileiro!
Neste domingo, a partir das 15:40 da tarde, logo depois do Domingão Esportivo, tem clássico pelo Campeonato Brasileiro! Botafogo e Corinthians, direto do Engenhão!
Quem entrou, bateu pro gol!
E 15 tem a grande resenha com as últimas informações de Cruzeiro, Atlético e América. Oferecimento KTO, Supermercados BH, Prefeitura de Nova Lima, o futuro mora aqui. Banco Mercantil, Vale, o essencial é viver a emoção do esporte. Unimed BH e Belo Horizonte, Prefeitura do Povo, aqui o trabalho não para.
Itatiaia.
Anunciando para o dia 30, a final da Liga dos Campeões da Europa, PSG e Arsenal, direto da Hungria.
Itatiaia, a rádio oficial da Champions League no Brasil.
Itatiaia, Domingão Esportivo, Itatiaia.
esportivo pela Itatiaia, 2:47, hora certinha para você. E tá rolando a nossa promoção para você poder participar da pergunta premiada, perguntando hoje qual o único brasileiro já garantido na próxima fase da Libertadores, valendo par de ingresso para Atlético e Cienciano, quinta-feira, 19h, Arena MRV pela Copa Sul-Americana, uma camisa retrô oficial do Cruzeiro e também uma bola trivela, uma camisa oficial do América, um kit de produtos Top Food e um jantar com acompanhante do Farroupilha Grill. Para responder, dois canais. Um é o itatiaia.com.br/sorteio. Chat do YouTube, não. O outro é o nosso WhatsApp, 31996519657, apenas mensagem de texto. Estava ouvindo aí a chamada da Itatiaia e falando da final da Champions League, como é bom a gente ver um treinador pensar fora da caixinha, como o Luiz Henrique está fazendo. Impressionante. Cara, o tiro de meta errado dele no jogo passado tinha um propósito contra o Bayern. Olha bem, você vê, o tiro de meta tinha um propósito, que era anular o Olise. Olha o que que o cara foi pensar.
É.
Pensar fora da caixinha.
Dificultar, né, a ação do Olise, é. Que é o melhor jogador do Bayern, né? Ele também tem aquele negócio que o São Paulo, que São Paulo tentou fazer aqui, que é dar saída e jogar a bola pra fora, lá pro lateral, o defensivo do adversário, pra tentar roubar a bola. É realmente, pra mim, o melhor treinador do mundo é o Guardiola, pra mim, minha opinião. Mas o Luiz Henrique está o melhor treinador do mundo.
É. O Guardiola é o mais inteligente.
É.
É o cara mais sagaz, mais inteligente. Mas o que o Luiz Henrique tá mostrando, o que o Luiz Henrique tá fazendo, cara, é de encher os olhos. E tenho certeza que vai ser uma baita de uma decisão que você vai acompanhar aqui na Itatiaia, até porque é a casa, né, a rádio da Champions no Brasil. Mas a gente voltar aqui para a nossa Champions, nossa realidade é a Libertadores da América, que seria a nossa Champions League. E aí, Simões, eu tô prevendo um, tomara que não, mas um clima bem de guerra terça-feira, viu, pro Cruzeiro.
Ah, com certeza, por tudo que aconteceu no primeiro confronto entre eles aqui no Mineirão, por toda a pressão que o Boca vem sofrendo por ter saído no Campeonato Argentino, sendo eliminado logo no primeiro mata-mata dentro de casa, né?
Foi.
E pelo Huracan, né?
Huracan.
Foi por um.
É, o Huracan é um time.
É. Time médio, assim, pra, né? Mas de toda forma, assim, eliminado dentro de casa num mata-mata, tá? E aqui o jogo aqui, né, o Romano, já foi muito truncado, né? O Boca não deixou ter jogo, né? O jogo foi até meio chato, porque a bola ficava mais parada do que rolando, né? Então, na primeira etapa, foi um absurdo. Até ter a expulsão lá do Barreiro, né?
Foi.
Na reta
Adam
final.
Adam Barreiro.
Isso, na reta final da primeira etapa. Então, quer dizer, vai ser um jogo de guerra. Um jogo de guerra. É um árbitro experiente, mas que eu tenho dúvida se dá conta do recado, sabe? O Valenzuela, ele é até muito protegido pela Conmebol, né? É. O venezuelano, né? Trabalha muito em eliminatórias para a Copa do Mundo, trabalha muito em Libertadores, é um árbitro que realmente tem Copa América, tem experiência, mas vamos ver se ele vai ter pulso e peito para poder impedir esse cenário que se forma para essa partida entre Boca e Cruzeiro.
Né? É, aliás, você tem uma teoria sobre esse jogo, né?
É, eu assim, você me desculpa, eu não confio na Conmebol e tenho motivos para isso, né? O histórico realmente, outro dia, inclusive, a Conmebol queria dar o mesmo tipo de punição, né? Ele entende como o mesmo tipo de punição o fato do torcedor do Cruzeiro apresentar uma nota pro torcedor da Argentina, que é a mesma punição por exemplo, pro racismo, né? Então, assim, eu não sei, me desculpa, mas eu não confio na Conmebol. E tenho, como eu disse, vários motivos para isso. E acho que para qualquer competição, pode botar aí Liga dos Campeões, Liga Europa, ó, Liga da Ásia, Liga do qualquer coisa. É, não é legal que o mesmo país ganhe toda vez o torneio. Não é legal, não é bacana. Quem vai ganhar a Libertadores será um brasileiro. A gente já sabe, foi assim nas últimas 7, será assim nessa temporada e será nas próximas também. Isso não é atrativo do ponto de vista comercial e esportivo para a Conmebol.
Uhum.
Mas só que não tem nenhum time hoje que possa fazer frente para os brasileiros. Nem em termos de investimento, nem de elenco, nem de nada. Nem o River está na Libertadores nessa temporada. A única esperança que eles têm é o Boca, que não é um time forte, evidentemente. Mas É o Boca, né? Então, a última esperança que eles têm de não ser um brasileiro que ganha Libertadores é o representante da Argentina. É,
embora você sabe que eu acho que o Estudiantes tem mais chance que o Boca. Por mais que tenha perdido o Barba, né? Mas eu acho que o Estudiantes está no grupo do Flamengo. Empatou, e o grupo do Flamengo, né? Deve passar os dois, porque o Flamengo vai ganhar os pontos lá do jogo lá na Colômbia, né?
É aquela confusão lá.
Contra o Independiente Medellín, e isso indiretamente ajuda o Estudiantes, né? Porque o Estudiantes e o Medellín estavam brigando ali pela segunda vaga, né? Só que eu concordo com a Lê que é ruim. Era igual acontecia no vôlei, principalmente no vôlei feminino, acho que o Romano vai lembrar disso, que era uma disputa lá entre o time do Bernardinho lá, que chegou a ser Curitiba, né? Foi Curitiba, sim, antes de ser Rio de Janeiro, e o Osasco.
E o Osasco.
Né? Era aquela disputa eterna, e isso não é bom em nenhum tipo de competição. Só que eu acho que a Conmebol só vai conseguir reverter esse processo quando ela voltar com a Libertadores Raiz. O que que é a Libertadores Raiz? Duas vagas por país.
Ah, mas não vai voltar.
Pois é. Então ela não vai ter eternamente. Sabe por quê? Porque o nível de investimento que os clubes brasileiros têm, ele é completamente desproporcional, perto até dos argentinos. E aí você pega hoje, na hora que você pega hoje a Copa Libertadores, tá? Quando você pega hoje a Copa Libertadores, é impossível. Flamengo e Palmeiras, a gente não precisa nem falar, porque eles estão sempre chegando, né? Aí você tem um cenário de Fluminense numa situação complicada no grupo dele. Fluminense tem uma situação complicada.
É o Lanterna com 2 pontos. O Independente Rivadavia é o líder com 10.
Isso.
E aí vem Bolívar com 5.
Isso. O Fluminense, para classificar, e aí seria como segundo colocado, só depende dele, né? Porque, sim, ele joga as duas em casa agora, ele contra o Bolívar e depois o La Guaira.
É.
Então, só que o jogo do Bolívar, ele perdeu por 2-0 lá. Então ele precisa pelo menos devolver os 2 gols de diferença para poder ter chance de passar o Bolívar lá no saldo de gols lá na frente.
Sim.
Tá? Só que aí o Cruzeiro também, se perder pro Boca, fica numa situação muito complicada.
O Boca passa ele.
O Boca passa ele. E se a Católica vencer na quinta-feira, 9:30, o Barcelona lá em Santiago, o Cruzeiro não tem mais como pegar a Católica.
Aí ele
vai depender na última rodada de pelo menos um empate do Boca com a Católica lá em La Bombonera. Que se o Boca ganhar, ele classifica. Então a situação do Cruzeiro é o seguinte: ele não pode perder em La Bombonera. Se ele perder em La Bombonera, ele não depende só dele. Porque nesse grupo os 3 dependem só dele. A Católica só depende dela, o Cruzeiro só depende dele e o Boca só depende dele. O Boca só depende dele. O Boca ganhando as 2 partidas em casa, ele classifica. Se o Cruzeiro perde do Boca, aí ele vai ter que começar a contar com o resultado de outros. E o primeiro que ele precisa contar é pelo menos com o empate da Católica diante do Barcelona. Porque aí, se a Católica não vencer o Barcelona lá em Santiago, aí o Cruzeiro vencendo o Barcelona na última rodada, ele classifica. Entendeu? Porque a gente vai ter na última rodada esse confronto Boca e Católica. Então, o Cruzeiro perdeu do Boca, depende dos outros. Empatou ou ganhou, aí só depende dele, tá? O Corinthians é o primeiro colocado e disparado, né, no grupo E, e tem o Platense ali como o principal rival. Mas o Corinthians, cara, eu tava vendo no noticiário, né? Parece que vai perder Hugo Souza, Yuri Alberto, todo mundo no segundo semestre.
Depay também vai ser.
Ele precisa arrecadar 144 milhões.
Exato, pela crise financeira. Então já anunciou que o Hugo Souza pode, as agentes dele, se tiverem proposta, e o próprio Yuri Alberto. Então, quer dizer, é uma situação que vai provocar um baque no Corinthians, né?
Sim.
Porque são duas referências, né? E aí o Ale tá colocando aí a questão do Depay, que querendo ou não, na hora decisiva, né, Ale, faz muita diferença. Né?
Faz
muita diferença. É um cara que realmente a gente viu na Copa do Brasil. Então, é essa situação. Então a gente tem aí Flamengo e Palmeiras como favoritos absolutos, e se passarem, né? Se passarem da fase de grupos, Fluminense e Cruzeiro, eu acho que também entrariam aí num segundo nível de favoritismo. E depois vem o resto. E aí, nesse resto, talvez em Estudiantes, entre um Boca, um Corinthians, mas é uma situação complicada para a Conmebol administrar, mas eu acho que só resolveria se ela voltasse a Libertadores Raiz. 2 clubes por país, tá? E o país poderia vir a ter um terceiro se fosse campeão no ano anterior. Acho que mesmo assim a hegemonia seria brasileira, mas aí diminui um pouco, né? Porque a gente pode pegar aí desde que a Conmebol aumentou o número de clubes, a gente tem vários e vários clubes que foram lá como quarto do brasileiro, quinto do brasileiro, às vezes participa da pré-Libertadores e vai e leva o título, entendeu? Quando você diminui, né? Você aumenta a chance de outros países vencerem a competição. Vamos ver como é que ela vai descascar esse abacaxi aí.
E por que que isso não acontece, Romano e a nossa audiência? Porque o interesse está longe de ser o esportivo. Mas não é só no Conmebol, em todas as competições da Copa do Mundo.
Sim.
Né? O que eles querem é o maior número de participantes possível, mesmo que não tenha condição de participar, para ter mais dinheiro.
Mas a Copa do Mundo é diferente, né? Porque assim, você vai para a Copa de 2026, aí você tem lá. E eu acho que o Brasil nem tá no top dos favoritos. Acho que o Brasil não tá no nível de França, Espanha.
É, depende de quantos favoritos você entender, né?
Isso.
Se quiser fazer um, se quiser fazer dois, se quiser fazer três, o Brasil não tá.
Mas eu acho que não vai existir nunca na Copa do Mundo essa hegemonia que os brasileiros têm na Libertadores.
Não. Não, mas tô falando de aumentar o número de participantes.
Sim, isso é comercial.
É comercial.
E a Libertadores também é. A Libertadores também é. E isso, assim, enfraquece a competição do ponto de vista técnico, tá? E além disso, enfraquece mais ainda a Sul-Americana, né? Enfraquece mais ainda a Sul-Americana. Os clubes brasileiros enfrentam algumas equipes aí na Sul-Americana que, assim, é Série C de Campeonato Brasileiro.
É piada. Ó, e falando em Conmebol, tem uma notícia de agora, tá? Ela mudou o país do jogo entre Always Ready e Mirassol, jogo marcado para terça-feira, 9 da noite. Mirassol é o líder do grupo dele. Saiu o jogo da Bolívia e foi para o Paraguai. O jogo seria em El Alto, lá na, e foi para o Paraguai. Por quê? Pelo problema de segurança na Bolívia. Bolívia passando por um momento de instabilidade política e socioeconômica. Só para você ter ideia, mais de 50 manifestantes foram presos nesse fim de semana, uma crise danada. E a partida, então, foi para o Paraguai.
Ótima notícia pro Mirassol, né?
Sim. Até porque o Always Ready, os únicos 3 pontos que ele conquistou até agora no grupo G, foram lá no El Alto, fez um 4-0 no Lanús. Aí, olha o que que a Conmebol faz. Isso, o Lanús tem 6 pontos, a LDU tem 6 pontos, o Mirassol tem 9. Então, estão os 3 ali brigando pelas 2 vagas do grupo G. Ela vai e promove um desequilíbrio técnico, é a nosso favor, ok, que é o Mirassol, né, que se vencer lá tá classificado, mas ela promove um desequilíbrio técnico quando ela faz isso, porque o Lanús, na rodada anterior, dia 5 de maio, jogou lá no El Alto e tomou 4-0.
Uhum.
Aí o Mirassol vai jogar no Paraguai, que não tem altitude, faz toda a diferença.
Sim, e não só a diferença, para você ter uma ideia, ontem o Rafael Guanais, após a derrota para o Atlético, falou sobre essa questão que eles iam enfrentar, nunca tinham jogado na altitude, iriam jogar. São 4.100 metros de altitude. A partida foi para o Paraguai, que não tem altitude, vão definir qual o estádio ainda. E se tem um retrospecto bom a favor do Mirassol, é o seguinte: o Always Ready nunca venceu uma partida fora do seu país. Ele nunca venceu uma partida quando ele desceu pro nível do mar.
Esse negócio de altitude, isso impacta tanto no jogo, mas impacta tanto que o Mano Menezes, que é treinador do Peru,
sim,
quer que o Peru vá disputar as eliminatórias na montanha.
É.
E o Peru tem algumas altitudes, Cusco mesmo, onde o Atlético jogou com o Cienciano. O Mano Menezes quer que a seleção peruana vá disputar, ou pelo menos os principais jogos das eliminatórias, na altitude. Por quê? Porque tem um ganho físico que é inegável, que é absurdo. Então, quer dizer, é mais um problema que a gente tem aqui no futebol sul-americano. Mas aí a gente precisa pensar do outro lado também, né? É um absurdo também você tirar os times, e aí eu tô dizendo dos times de La Paz, os times de Cusco, não poder jogar em casa, né? Mas é uma questão complicada de se administrar.
E mais uma prova daquilo que a gente tá falando, da superioridade dos brasileiros. Se as últimas edições e as conquistas, né, dos representantes do nosso país não servem, o Mirassol é um exemplo claro, né? Um time que está na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro e que é líder do seu grupo.
E pode classificar com uma rodada de antecipação.
Pois é.
É verdade. 3 horas e 1 minuto. Sabe agora que tem aquele quadro que a gente gosta de relembrar o passado. Flávio Cândido, que quadro é esse?
bateu saudade.
E é um bateu saudade histórico, né, Simões?
Ah, muito histórico. A gente tá homenageando hoje o show de bola Milton Amaral Naves, trazendo gols históricos que ele narrou, históricos mesmo. E agora a gente vai trazer, Romano, 26 de agosto de 2012. É, você participou ativamente do processo das Copas aqui em Belo Horizonte, né? A Copa das Confederações em 2013, a Copa do Mundo em 2014. Sim. Nós tivemos os dois estádios fechados ao mesmo tempo para a reforma. Isso aí, gente, foi coisa de gênio, né? Fechar os dois estádios da cidade ao mesmo tempo foi uma coisa de gênio. Mas, de toda forma, em abril de 2012, o Independência foi reaberto, né? Reinaugurado com o América e Argentino Júnior, não foi?
Foi.
Em 26 de agosto de 2012, nós tivemos o primeiro clássico Cruzeiro e Atlético, Atlético e Cruzeiro, no novo Independência. E é novo mesmo, porque não foi reforma. A reforma foi o Mineirão, Maracanã. O Independência é novo estádio, que eles jogaram o antigo no chão e construíram outro. Falaram que era reforma porque tem algumas particularidades lá de percentual que pode aumentar acima do orçado para poder, quando é reforma e quando é construção, mas de toda forma foi uma reconstrução do Independência. E 26 de agosto de 2012 a gente teve o primeiro clássico Cruzeiro e Atlético, Atlético e Cruzeiro, no novo estádio Independência, um empate por 2-2 pelo Campeonato Brasileiro. O Milton Naves narrou o primeiro tempo daquela partida e narrou o primeiro gol do clássico no novo Independência. E é um gol muito curioso, porque o Alisson, atacante, tinha acabado de entrar no lugar do Fabinho. Você lembra o Fabinho, um atacante de lado que o Cruzeiro trouxe? Sim. Foi do Guarani de Campinas. Machucou logo no início do jogo. O Alisson entrou no lugar dele e logo ali no primeiro lance, segundo lance do Alisson, ele vai e faz o 1-0 pro Cruzeiro nesse clássico pelo Brasileirão de 2012. E a gente traz aqui esse gol do Alisson na narração do Milton Naves.
Milton Naves. Tinga atrás para Matheus, Matheus no passe rasteiro, rasteiro e errado, entrou do Alinho, cortou, voltou para Tinga, Tinga para Guerreiro, Guerreiro para Everton, Everton para Leandro, Guerreiro, Guerreiro para Montijo, Montijo vai contra a marcação do Bierg, boa bola do Montijo para o Everton, fechou, olhou para a área, cruzou e gol!
Política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
É o pão de queijo que tem queijo de verdade. Ser o melhor é nossa especialidade. Ele é macio por dentro, ele é crocante por fora. Top Food no café, no lanche, em casa ou na escola. Top Food, bom como antigamente.
Pão de queijo é Top Food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é Top Food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é Top Food.
Escuta essa mordida. Até seu forno tá sabendo que o melhor pão de queijo é Top Food.
Gente, eu fui na sala premiere do Cinearte ontem e, sério, eu nunca vivi experiência igual. As poltronas são tão confortáveis que...
Que a gente se sente nas nuvens, né? E a nitidez da imagem? A potência do som? Parecia...
Que a gente tava dentro do filme. Agora aquela carta de vinhos, olha, fechou com chave de ouro, né?
Sala e Cinearte Premiere. Seu cinema em outro nível. No Ponteio Lar Shopping, Shopping Cidade e Minas Shopping. Acesse cinearte.com.br e viva essa experiência.
Pensando em transformar o seu lar, mas só de imaginar a sujeira e o transtorno você já fica desanimado? Pois saiba que é possível reformar com produtos fáceis de instalar e pagando pouco. Na JC Decor você encontra pisos vinílicos, rodapés, verniz adesivos, painéis ripados e muito mais. Estamos localizados na Pedro II, 1479 e também entregamos para toda Minas Gerais. Para saber mais, acesse jcdecor.com.br.
Contagem regressiva. Faltam 25 dias para a Copa do Mundo FIFA 2026. Estados Unidos, México e Canadá vão receber o maior evento do futebol mundial. Oferecimento Vitaminas, mineração que sustenta a vida. Itatiaia, emissora licenciada pela FIFA na Copa 2026.
É o Domingão Esportivo pela Itatiaia, são 3:08. Ó, deixa eu te falar um negócio, daqui a pouquinho tem um papo de boleiro pra lá de especial, com um jogador revelado pelo Cruzeiro, foi campeão da Copa do Brasil, tá? E aí jogou na Europa, jogou no Barcelona, daqui a pouquinho nós vamos trazer, porque vamos abrir um espaço, fala da seleção brasileira. Nós temos um jogador já garantido na Copa do Mundo, sabia?
Quem?
Danilo.
Verdade.
O Angelotti não falou, Simões, que o Danilo tava garantido?
Bom, pelo menos na última data FIFA ele garantiu isso, né?
Pois é.
O Danilo estava certo na seleção.
E aí, a Itatiaia bateu um papo com um cara que descobriu o Danilo. Um cara que descobriu o jogador que é de Bicas, próximo a Juiz de Fora, ali na região da Zona da Mata. E o Márcio Santos, da Itatiaia, Juiz de Fora, bateu um papo com esse treinador que revelou o Danilo e ele, inclusive, falando da convocação antecipada do jogador para a Copa do Mundo. Fala comigo, Márcio Santos, tudo bem?
Boa tarde, Emerson Romano e ouvintes do Domingão Esportivo da Itatiaia. Nesta segunda-feira, todas as atenções estarão voltadas para o Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. Quando a partir das 5:00 PM, o técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, irá anunciar os nomes dos 26 jogadores que irão defender a seleção em busca do hexacampeonato na Copa dos Estados Unidos, México e Canadá. Aliás, o comandante da seleção canarinho irá anunciar 25 jogadores, já que o zagueiro barra lateral Danilo do Flamengo teve a sua convocação antecipada pelo técnico italiano no dia 30 de março. Durante amistoso da seleção brasileira contra a Croácia. Na ocasião, o treinador destacou que Danilo é um jogador muito importante, não só em campo, mas também fora dele, enfatizando seu caráter, a sua personalidade e o fato de ele poder jogar em todas as posições do setor defensivo. Aos 34 anos, o jogador, natural de Bicas, cidade que fica a cerca de 40 quilômetros de Juiz de Fora, aqui na Zona da Mata, é considerado líder dentro e fora de campo por vários treinadores com quem trabalhou. Danilo foi o primeiro capitão estrangeiro a erguer um troféu pela Juventus da Itália. Toda essa liderança e confiança dos treinadores começou nos gramados do Tupinambás em Juiz de Fora, de onde Danilo despontou para o futebol, sob o comando do coordenador e técnico Rogério Passos. Responsável também pelas descobertas dos volantes Hudson, ex-São Paulo, Cruzeiro e Fluminense, e de Gregory, campeão da Libertadores e brasileiro pelo Botafogo, Rogério Passos foi quem levou Danilo até as categorias de base do América Mineiro, onde o jogador se profissionalizou. O treinador conta que o pai de Danilo pediu uma oportunidade para o filho, que estava com 13 anos de idade e atuava como volante, mas desde cedo já demonstrava versatilidade para jogar em outras posições do campo.
Ele chegou nas mãos do pai dele, e o pai dele também treinava ele, né, como se fosse o primeiro treinador dele e já acompanhava ele nos campos lá de Bicas. Então ele chegou uma vez, eu estava lá na minha sala no Tupinambás e foi pedir uma oportunidade, né, para o Danilo. E eu achei até graça, né, porque eu falei assim, ah, todo pai o filho é o melhor mesmo, né, ele só elogiando e tudo. E realmente, quando ele começou a treinar, aí demonstrou, ele foi lá como volante, ele sempre foi muito aplicado, começou como volante, mas jogou como lateral.
As dificuldades e a resiliência do início da carreira do jogador são apontadas por Rogério como fundamentais na formação da personalidade de Danilo dentro e fora de campo.
E o Danilo, a dificuldade era imensa, porque quando ele não vinha de carona com o pai, de Bicas, ele vinha de ônibus. E o ônibus tinha um que acho que, se eu não me engano, 11:30, meio-dia, né? E o treinamento era só 2 horas. Ele vinha cedo, chegava, ficava na arquibancada lá quietinho, esperando a hora do treinamento, que às vezes era 2 ou 15 horas. Então você imagina o sacrifício dele. Saía da aula e vinha direto. E era pontual, não falhava treino. Então, aquilo que eu sempre digo, sempre foi focado, sempre foi aplicado.
Para Rogério Passos, a convocação antecipada de Danilo pelo técnico Carlo Ancelotti não o surpreendeu, pois ele acredita que o jogador pode contribuir muito com o grupo da seleção brasileira, mesmo não sendo titular.
Eu tenho certeza, você vê as pré-eleições, ele sempre puxa a fila. Então, e é um cara assim muito, muito amigo. Ele sempre foi de grupo, quer dizer, ele só ajuda com isso, ele nunca atrapalha. Você vê, como reserva, se fosse outro, estaria lá aborrecido por ter vindo da Europa e tudo, mas não tem isso. Ele está ali sempre brigando pelo grupo. Então acho que o Ancelotti viu isso, porque você ter um jogador, né, além de colaborar tecnicamente e também colaborar para o melhor desempenho da equipe, isso só ajuda qualquer treinador. Mas na seleção nós precisamos de quê? De jogadores focados, realmente com amor à pátria, para que se desempenhe bem. Ele é um líder, né? Dentro e fora de campo. Você vê que vários jogos, né, das outras Copas, faltou muito isso.
Danilo tem uma longa história com a camisa da seleção brasileira, que começou em 2011, no Sul-Americano Sub-20. Já são 67 partidas, um gol marcado e 6 assistências. E agora, o representante da Zona da Mata vai para a sua 3ª Copa do Mundo, pois esteve presente nas convocações do técnico Tite para os Mundiais de 2018 e 2022. Na Zona da Mata, repórter Márcio Santos.
Valeu, Márcio, um abraço, obrigado, amigo. Trazendo a palavra de quem descobriu aí o Danilo, né? De quem trabalhou com o Danilo. Danilo que já foi convocado pelo Ancelotti, mas amanhã, com transmissão da Itatiaia, tem a convocação dos outros jogadores para a Copa do Mundo. Sinal eletrônico marcando 3:15. E o Wellington Campos traz mais detalhes pra gente. Fala aí, Dulô.
Alô, Romano. Alô, amigos da Itatiaia. Pois é, Romano. O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, vai estar hoje na Arena da Baixada, junto com Rodrigo Caetano, para ver Flamengo e Atlético Paranaense. Pelo que a gente apura por aqui, a ideia é dar uma última olhada, principalmente no atacante Pedro, que deve ter uma oportunidade em mais uma Copa do Mundo. Amanhã, às 17h, tem a convocação da seleção brasileira numa grande cobertura da Itatiaia, deixando você muito bem informado com toda a nossa equipe internacional para trazer aí as coisas da seleção brasileira. Uma outra questão que a gente observa é Neymar, né? Que é o nome do momento. Todo mundo te pergunta para nossa equipe. E o Neymar vai ser convocado? Eu acredito que sim. Até pelas últimas entrevistas do Ancelotti, e muitas vezes ele foi perguntado e disse, olha, o Neymar só depende dele para ser convocado. Se ele estiver bem fisicamente, tecnicamente, a gente já sabe como é o futebol do Neymar. Então, para amanhã, 5 da tarde, a partir das 4:05, uma baita cobertura da Itatiaia, deixando você dentro da convocação da seleção brasileira no Museu do Amanhã, no centro do Rio de Janeiro, ali na Praça Mauá, para 1.000 convidados e jornalistas. Só jornalistas são 700 credenciados para esta convocação da seleção do Brasil. Faltam 25 dias para a Copa aqui na Itatiaia. Tá falado, meu ídolo. É com você.
Tá falado, ídolo. Ô Simões, eu vejo muita gente falar assim: ah, que seleção, ninguém quer saber disso não. Quer não, só 700 jornalistas credenciados.
É.
Só 700. E não é só do Brasil, não, tá?
É gente do mundo inteiro.
Tá? Não é só do Brasil, é gente do mundo inteiro. Sabe qual é o grande problema? E aí uma das coisas que me chateia, ali, que é o seguinte: ah, mas a seleção brasileira, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. A maioria dos países do mundo gostaria de ter uma seleção nacional que ganhou tudo. O Brasil ganhou tudo, você possa imaginar. Copa do Mundo, Copa América, Copa de Seleções, Olimpíada, bicampeão olímpico, que faltava, era o grande objetivo. Uma seleção que ganhou tudo, você ainda reclama do Brasil. Você reclama da seleção brasileira. Com todo respeito, vai torcer pra Venezuela, então, que nem classifica pra Copa do Mundo, né, não?
É que o torcedor brasileiro, ele ficou muito bem acostumado, né? Porque era título toda hora, uma sequência, inclusive, bem absurda, assim, em alguns momentos da história, né? Os melhores jogadores do mundo, né? Eleito e tal. E realmente a gente teve vários craques, né? Você pode formar uma seleção absurda de jogadores que não foram para a Copa do Mundo, né? Que nunca foram convocados para a Copa. Então, o torcedor, ele fica com essa... Mas o futebol mudou muito, né? Então, você tem outras seleções que estão muito bem. Então, a gente tem que entender que estão até melhores do que a seleção brasileira. Agora, você pode pegar aí na história das Copas... quantas oportunidades a seleção que estava melhor, que chegou melhor para a Copa, não ganhou, inclusive o Brasil, né? Então a gente tem que, eu pelo menos acredito muito no poder de superação, nos deuses do futebol trabalhando para a gente, e que a gente consiga fazer uma ótima Copa do Mundo.
Ô Simões, é muito simples assim: qual país que você, e são poucos, tá? Que você, por exemplo, vai ter os 26 amanhã, correto?
Isso.
E você consegue montar uma seleção dos que não foram chamados.
É assim, e há um ponto também, né, o Romano, que passa muito pela confiança do treinador, pelo histórico do jogador em momentos importantes, pela carreira, tudo isso conta, cara, porque as pessoas, a gente percebe aí, né, e o grande assunto dessa convocação é o Neymar, vai, não vai, e aí, o Neymar não tá jogando nada, o Neymar em campo tá entregando nada. O Alexandre do Flamengo tá jogando?
Não.
Tá entregando? O Danilo tá entregando?
Não.
O Gabriel Martinelli está entregando?
Não.
O Bento, goleiro, tá entregando?
Não, tá entregando.
Tá. É, a paçoca. É. O Ederson, que é o goleiro, tá entregando?
Não.
O Alisson tá jogando? Não.
O Bruno Guimarães voltou agora.
Voltou hoje. Então, tá, cara, jogando agora. Sabe, então é isso, aí fica muito coisa. Cara, o Alexandre do Flamengo tá desastroso. Desastroso. O Kaique do Cruzeiro tá jogando 200 vezes mais do que o Alexandre. Quem vai pra Copa? É o Alexandre. Por quê? Porque o Ancelotti confia nele e acha que ele, na hora H, vai entregar, vai ter isso que o Ale falou, de entrega, de motivação, de vestir a camisa da seleção e ir numa Copa do Mundo. Não é só isso, não. Entendeu? Não é só isso, não. Então, quer dizer, sabe, fica... a seleção brasileira já saiu desacreditada e foi campeã do mundo, já saiu cantada em prosa e verso como a melhor do universo. Em 82, por exemplo, 2006, que era o quadrado mágico, e não arrumou nada. Então, quer dizer, é isso, cara, é isso. Então, vamos ver qual vai ser a lista do Ancelotti amanhã, mas convocação de Copa do Mundo, o momento é importante, mas a confiança do treinador, o histórico do cara, isso também conta, e conta demais, principalmente no momento em que a seleção brasileira passa por uma crise de identidade. Por quê? porque os nossos novos valores não conseguem ter com a camisa da seleção o desempenho que eles têm no clube deles.
É, e ó, o Simões falando aqui, 94 a seleção saiu daqui desacreditada, foi campeã, desacreditada, o Parreira esculhambado, tinha personagem do Jô Soares pedindo para colocar a ponta, bota a ponta Parreira, né? E o Brasil foi campeão. Então, assim, eu acho que às vezes pega pesado demais com a seleção que é tão vitoriosa, que é uma camisa que tem um respeito, tem mais respeito lá fora do que aqui. 3:22, vou pro intervalo, já tô de volta.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
49, minha idade quando eu tive um infarto. 1000, o número de vezes que os meus filhos pediram para eu mudar de vida. 2024, o ano em que eu entrei no circuito Mude um Hábito Unimed BH. 300, os metros que eu caminhei no primeiro dia. 5, os quilômetros que eu corro hoje todo dia.
55 anos, o tempo que a Unimed está ao seu lado. Nosso tempo é feito de presença. Unimed BH. A vida nos une.
Mapa do Carro. Venda seu carro em até 60 minutos, mesmo financiado ou com débitos. Receba a melhor oferta com pagamento à vista no Pix. Comodidade e segurança. Acesse agora mapadocarro.com ou ligue 991798000.
Elos Itatiaia, o elo entre líderes e o futuro de Minas. Um movimento Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui.
O agronegócio brasileiro cresce, amplia sua importância no abastecimento e mantém posição estratégica na economia nacional, mas convive com pressões que afetam diretamente o produtor e o consumidor. Juros elevados, crédito mais difícil, alta no diesel e encarecimento de insumos desafiam a rentabilidade no campo e acendem um alerta sobre os preços dos alimentos. Ao mesmo tempo, o país mostra força produtiva e capacidade de conciliar produção com preservação. Diante desse cenário, a discussão que se impõe é como garantir condições para o agro continuar crescendo sem comprometer o equilíbrio econômico e o acesso da população à comida. Saiba mais em itatiaia.com.br/elos.
Elos Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Oferecimento CREA Minas, Grupo Herculano e Ita Minas.
Esportivo pela Itatiaia e você acompanhando, amigão. Daqui a pouquinho tem Botafogo e Corinthians. Botafogo foi eliminado da Copa do Brasil contra o Corinthians, que também teve que remar lá contra o Barra. Teve que remar, ganhou de 1-0 só em casa, mas conseguiu a classificação. E ontem a primeira vitória no brasileiro escorreu como areia entre os dedos, porque você tomou um gol aos 40 minutos do segundo tempo, amigo, aí é frustrante demais. O Coelho fez 1-0 jogando bem contra o líder do campeonato, mas aí aos 40 me toma o gol de empate, e que foi um gol de um bate e rebate danado, a bola volta pro jogador e ele faz o gol. O América conseguiu apenas um pontinho jogando no estádio do Trabalhador, no grande ABC Paulista. E o Fabrício Calazans tá chegando para trazer detalhes pra gente. Fala, Calazans!
Tô ligado, Romano, deixa comigo, boa tarde pra você, pro Alexandre Simões, pro Ale Oliveira, pra Nação Americana, quem se liga no Domingão Esportivo. Os jogadores do Coelhão já estão em Belo Horizonte, desembarque por volta das 10:30 da manhã de hoje, em Confins, atletas liberados após o empate ontem, 1-1 contra o São Bernardo, em São Bernardo do Campo. Me atrevo a dizer, Romano, que foi o melhor É jogo do América na Série B até aqui, principalmente o primeiro tempo, né? O primeiro tempo do América foi muito bom, abriu 1-0, poderia ter ampliado o marcador, não o fez e acabou sofrendo gol de empate no segundo tempo. Acho até que o técnico Roger Silva pecou em não ter um zagueiro no banco de reservas. Ele tinha como opção o Wesley e tinha também como opção o Talisson, que vem jogando pelo time sub-20. Não tinha zagueiro, teve que improvisar no segundo tempo o Dalbert, lateral esquerdo na zaga, o América acaba sofrendo gol de empate. De todo modo, o América enfrentou o líder, o São Bernardo, e que vinha de 4 vitórias consecutivas. E o América foi a campo bem modificado, né? 7 mudanças, as laterais modificadas, 2 mudanças no meio, com a volta do Alê, primeiro jogo titular do Elizário, e o ataque todo modificado, né? Em relação ao time que tinha sido goleado pelo Náutico. Segovinha, Mastriani e Everton Brito. Enfim, o América mostrou realmente poder de reação. O próximo compromisso do Coelhão será contra o Vila Nova de Goiás, domingo às 6:30 no Independência. O Emerson Zagueiro volta após cumprir suspensão. O Ricardo Silva pode voltar, recuperando-se de uma lesão muscular na coxa, e deve ter a estreia do Manuel, zagueiro que foi contratado na última quinta-feira, desembarcou em Belo Horizonte, na verdade na quarta-feira, né? E desembarcou em Belo Horizonte na última sexta-feira. Durante a semana vai treinar com os companheiros no CT, vai ser registrado no BID e pode ser assim uma novidade. Fica uma interrogação quanto à participação do Felipe Amaral, o primeiro volante americano que ontem deixou o campo com uma lesão muscular na coxa esquerda. Bom, a nota ruim é que o América sequer deixa a lanterna e estamos falando de 9 rodadas da Série B, ou seja, metade do primeiro turno, e o América esteve como está, né? Na zona de rebaixamento em todas as rodadas. Uma última informação, Romano, o time sub-20 do América vem fazendo uma bela participação no Brasileirão da categoria. Hoje às 15h, em Nova Lima, no Castor Cifuentes, com entrada franca, recebe o São Paulo. O América é o 6º colocado, tá na zona de classificação. E ontem foi comunicada à direção da América o desligamento do técnico Eduardo Guadagnucci. Ele recebeu uma proposta do Cuiabá e está deixando o time sub-20 do Coelhão, certamente uma proposta melhor de salário. É uma pena, mas o América perdeu seu comandante e vem fazendo um bom campeonato brasileiro sub-20. Romano!
Tá certo, Calazans, obrigado pelas informações. Ô Simões, a manteiga do América tá tão pesada que ele pega o líder do campeonato, faz um baita de um jogo, eu fiz o plantão desse jogo no primeiro tempo, depois informei no ar no segundo, faz um belo de um jogo e toma um gol aos 40 minutos. Quando a maré tá ruim.
É, o Romano, e assim, e dos últimos 5 colocados, só o América já jogou, né? Então, assim, alguém vai abrir dele em Ponte Preta e Londrina, que são os 2 imediatamente acima, porque eles se enfrentam amanhã, 7 horas, lá no Moisés Lucarelli.
Sim.
Né? Então, se os 2 empatarem, eles mantêm a distância pro América, ou se alguém vencer, abre muito em relação ao América, tá? Esse Ponte Preta e Londrina. E o CRB tem uma tarefa complicadíssima hoje, né? 8:30 PM, ele vai à Ilha do Retiro jogar contra o Sport, que por causa desse empate do América, se vencer, vira líder. É. O Sport tá na terceira posição com 16 pontos, mesma pontuação do Náutico, que já jogou. Aliás, resultado impressionante do Náutico, né? Fez 6-2 ontem no Operário, lá no Germano Krieger, lá em Ponta Grossa.
Saiu perdendo de 1-0 e depois virou o placar.
É, fez 6-2 no Operário. Então o Sport tem a chance, batendo o CRB, um clássico nordestino aí, uma rivalidade tremenda, né? Recife e Maceió, de avançar. E só pra poder falar de classificação, né? O Athletic, que entra em campo daqui meia hora, né? Contra o Juventude lá em São João del Rei, vencendo, tem a chance de voltar ao G6. G6 porque a Série B desse ano é diferente, né? O primeiro e o segundo garantem um acesso automático à Série A, e o terceiro contra o sexto, o quarto contra o quinto, eles disputam um playoff pelas outras 2 vagas, né?
É.
Então o Athletic vencendo hoje, claro que precisa de outros resultados, mas a possibilidade é grande de o Athletic vencendo o Juventude hoje, ele que está na 11ª colocação, retornar ao G6 da Série B. Juventude, que eu acho que a gente, o Athletic, que a gente acha que pode tratar aí meio que como uma surpresa dessa Série B depois de ser rebaixado no Mineiro, concorda?
Concordo, e fez uma renovação, contratou o Alex tá fazendo um trabalho legal lá,
tá,
viu?
Tá fazendo um grande trabalho.
E perdeu o artilheiro, hein?
É, e trouxe, eu acho que para um time como o Athletic, né? Trouxe muito dinheiro, né? Porque passou por 3 fases da Copa do Brasil, acabou caindo pro Internacional e, ó, Um adversário complicado para o Inter.
Vendeu caro.
Vendeu caro, mas passou por três fases, né? Então, isso para um time que, claro, que tem ali as suas dificuldades financeiras e tal, é muito, mas muito importante, vai fazendo uma grande Série B.
Até porque contra o Inter não pôde jogar em casa, né?
Não.
Ele jogou os dois jogos como visitante. Embora não tinha ido muita gente no Orlando Scarpelli, mas ele mandou a ida em Florianópolis e disputou a volta em Porto Alegre por causa da capacidade lá, da capacidade de público da Arena Sicredi, o que eu particularmente acho uma bobagem do regulamento da Copa do Brasil. Pô, Arena Sicredi, todo mundo que conhece o estádio sabe que é um estádio seguro, com um bom gramado, né? Então, quer dizer, não é a capacidade do estádio que vai ditar a segurança dele.
Mas tem uma incoerência. Você vai concordar comigo. O estádio não serve para jogar na Copa do Brasil, mas serve pra Série B.
E o Mineiro?
Entendeu?
O Mineiro pode jogar lá.
É, não é, né? Não é, é uma incoerência? Exato.
Não tem. Então, quer dizer, não faz sentido nenhum. Mas agora, falando do América, né, Romano? Além dessa situação, mas assim, tomara que sirva de ponto de partida para uma recuperação do América. E recuperação que já tem que vir domingo que vem, né?
É.
Domingo que vem é um jogo, assim, importantíssimo pro América contra o Vila Nova de Goiás no Independência. Aliás, América e Vila Nova de Goiás no Independência traz uma grande recordação, né? O título brasileiro do América e da Série B de 1997.
Narrado pelo Milton Isso. Naves.
Mas o Vila Nova que está no G6, tá? Vila Nova que está no G6 dessa Série B nesse momento e joga hoje contra o Avaí às 6 horas lá no Oba, em Goiânia.
Onésio então, brasileiro isso. De Andrade.
Então o Vila Nova, ele tem inclusive chance de subir na classificação. Ele tem chance de subir na classificação. É pelo menos o quinto lugar, ele pega ali por causa do o Goiás já jogou nessa rodada, bateu o Botafogo de Ribeirão Preto ontem por 1-0. Então, quer dizer, agora de toda forma é isso. Mas tecnicamente, o Romano, não dá também pra gente não destacar isso. O time do América é fraco, né?
É.
O mais fraco dessa década, pelo menos. Aliás, dessa década não. Desde 2019. 19 foi aquele ano que o América bateu na trave, que perdeu pro São Bento no Independência e perdeu
fantástica.
A classificação. Né? Então a gente pode dizer que desde 2019. Aliás, acho que a gente pode até lá para trás.
Pode falar, 2016.
É.
E ganhou o Mineiro, se empolgou isso. E tal, entrou com um time muito abaixo tecnicamente.
Mas jogou a Série A.
Jogou a Série
16.
A.
16. É. Aí 17 foi campeão da Série B.
Sim.
Uma Série B que tinha o Internacional de Porto Alegre, que foi o vice.
É.
Né? Então, quer dizer, eu acho que a gente pode pegar aí lá de 15. Então, quer dizer, nos últimos 10 anos é o pior time do América. Mas assim, mas não é o pior, né? É o pior, mas é muito pior. É muito pior. Então, que o América consiga trabalhar nessa parada pra Copa do Mundo aí, até pra poder qualificar esse elenco. Né?
Com certeza, porque é o seguinte. E tem que parar com esse negócio de quantidade versus qualidade e achar que o bom e barato vai dar certo sempre. Existe esse pensamento de algumas pessoas no América que acham que o bom e barato vai dar sempre, vai dar certo sempre. Uma hora dá, mas não é sempre não. Isso não pode ser regra. O Atlético já está definido para o jogo, viu? Luan Poli, Jonathan Silva, Lucas Beleza e Ian Lucas. Tá jogando bem, Ian Lucas, viu?
Tá.
Max, Marcelo, Jota, João Miguel, Gabriel Moisés, Dixon Vera e Diogo. Gabriel Moisés, você vai se lembrar dele. Ele foi bem no Campeonato Mineiro com a RT.
Ah,
e
sim.
E chamou a atenção do Atlético e foi contratado pelo Atlético. Ah. Gabriel Moisés, um atacante alto, compridão.
Esse Ian Lucas surgiu muito bem no Cruzeiro, né?
Sim.
Na Série B, depois.
Andou sendo emprestado.
Andou sendo emprestado e agora reaparece bem no Atlético nessa temporada.
Inclusive no jogo contra o Internacional, ele arrebentou.
Fez os dois gols, né?
Fez os dois gols. Ele arrebentou nesse jogo. Arrebentou no jogo o Ian Lucas e ajudando aí a suprir a ausência do Ronaldo Tavares, né? Sofreu uma lesão e só vai voltar agora, no ano que vem, né? Porque a lesão dele foi de ligamento, né? Então ele só volta no ano que vem nessa situação. E por falar em América e Vila Nova na final, vamos recordar esse jogo? O que tá chegando aí, Flávio Cândido?
Bateu saudade
pra lá de especial esse aí, hein, Simões?
Pois é, o Romano, hoje a gente homenageando o Milton Naves, a gente vai trazer aqui um gol histórico do América, o do título da Série B do Campeonato Brasileiro de 1997, uma vitória sobre o Vila Nova de Goiás por 1-0 no estádio Independência, gol do Celso. Independência lotadinho, tava lá trabalhando. E o Celso faz esse gol do América, um gol incomum, né? Porque foi dois toques dentro da área.
Foi.
E o Celso faz esse gol e a gente traz aqui o gol do título da Série B de 97 do América na voz do Milton Naves.
Milton Naves.
Celso vai dominar, Celso vai tentar um giro, vai tentar no drible, o árbitro marcou, falta em dois lances, Celso, agora sim ele marca.
Ele deu uma sola, deu um jogo perigoso corretamente, duas solas no Celso ali, quando ele ia virar pro gol.
Carlos César Pinguim. Fabinho recebeu amarelo, quis contestar a marcação do árbitro, levou amarelo.